Jovem Pan e Tears for Fears, One Money Chains, antes Bruno Mars, Ted Swims e Coldplay. Continua uma hora só de músicas, uma atrás da outra, agora com Dedê, This is Dedê aqui na Pan.
Of your eyes turn red, the calendar on your wall is ticking, the days off you've been reading some old letters, you smile and think how much you've changed, all the money in the world couldn't buy back those days, you pull back your curtains and the sun burns into your eyes. You watch a plane flying across a big blue sky.
This is a pain, your life will surely change. This is a pain, when things fall into play.
Baby, so good. So numb, it never felt so good.
Never felt so good.
Yeah, it never felt so good. Never felt so good.
Champagne bun.
Take a Your door, but you don't live there past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you.
Jovem Pan.
In your
U2 aqui na Pan, With or Without You, fechando uma hora só de músicas. A qualquer momento tem mais aqui na Pan.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias. Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
This is Pan.
This is my radio station.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it.
O chat está aberto também para você comentar à vontade.
Inclusive, nós estamos acompanhando aqui todos os detalhes e os recados que vocês mandam para a gente, repercutindo as notícias, que a gente vai dar alguns destaques a partir de agora. Vice-presidente dos Estados Unidos, Jed Vance, diz que Washington não chegou a acordo de paz com o Irã. Delegações dos dois países se reuniram no Paquistão por cerca de 21 horas, mas Teherã não aceitou os termos norte-americanos para um cessar-fogo.
Peru vai às urnas neste domingo com um número recorde de 35 candidatos à presidência. Com um cenário de instabilidade política, o país teve 9 presidentes em uma década.
Lula empata com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema no segundo turno, segundo pesquisa Datafolha. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece pela primeira vez numericamente à frente do petista, considerando apenas votos válidos.
Líder do governo na Câmara, José Guimarães, vai substituir Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais do governo. A ex-ministra deixou o cargo para se candidatar ao Senado pelo Paraná nas eleições deste ano.
Empresário brasileiro investigado por envolvimento na trama golpista é preso pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Esdras Jonathan dos Santos estava foragido desde os atos antidemocráticos em Brasília e agora está detido na Flórida.
Tribunal Superior Eleitoral deve publicar nesta segunda-feira o acórdão do julgamento que resultou na cassação do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A decisão abre caminho para o Supremo Tribunal Federal retomar a votação sobre o modelo de eleição para o chefe do Executivo Fluminense.
Agora 7 horas, 1 minuto.
Repita.
7 e 1. Abrimos essa edição de hoje falando sobre, depois de 6 semanas, né, e milhares de mortos, infelizmente, Estados Unidos e Irã deram início às negociações pelo fim da guerra no sábado no Paquistão, mas após 21 horas de tratativas, Washington não chegou a um acordo com Teherã. Todos os detalhes com Fabrício Naitsky.
Pelo menos duas reuniões trilaterais foram feitas na capital Islamabad durante o sábado, marcando as principais conversas entre Estados Unidos e Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. Os governos de Washington e Teherã fizeram um mistério e não deram detalhes sobre o andamento das discussões. Mas uma fonte ligada ao governo do Paquistão afirmou que as conversas avançam na direção certa. Na Casa Branca, o presidente americano Donald Trump disse que o resultado das negociações é indiferente e que os Estados Unidos já venceram o conflito. Já a agência estatal iraniana Fars afirmou que os Estados Unidos fizeram demandas excessivas sobre o Estreito de Hormuz. Uma das principais regiões de tráfego marítimo do mundo segue sob o olhar da comunidade internacional. Militares norte-americanos afirmaram que dois navios da Marinha atravessaram o estreito no sábado para dar início à operação de retirada das minas instaladas pelo Irã. A operação contou com os destroyers USS Frank E. Peterson e o USS Michael Murphy. Trump também garantiu que a frota iraniana responsável pela instalação dos explosivos, que inclui 28 embarcações, foi completamente destruída. Em resposta, a Guarda Revolucionária negou a ação e disse que tratará severamente qualquer embarcação militar que tente cruzar a região. A delegação dos Estados Unidos no Paquistão é liderada pelo vice-presidente J.D. Vance. O republicano viajou acompanhado do enviado especial Steve Witkoff e do genro de Donald Trump, o empresário Jared Kushner. Já o Irã enviou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Arati, e o presidente do parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf. Além do controle e da criação de um protocolo seguro para a navegação em Hormuz, os iranianos apresentaram outras 9 demandas na contraproposta feita aos americanos. Entre os termos estão a liberação de bens e fundos congelados, a retirada de sanções e um cessar-fogo em toda a região do Oriente Médio, incluindo o Líbano.
Já vamos começar com a análise com a Cássio Miranda, daqui a pouquinho Nelson Kobayashi conectado conosco também. Mas começando pela Cássio. Muito bom dia, Cássio. Bom, havia então essa expectativa, 21 horas de tratativas, só que muitas questões colocadas à mesa e não houve um consenso, um acordo. Essa foi a primeira rodada, só que enquanto isso, enquanto não se chega a esse consenso, as pessoas estão perdendo vidas e um caos está instalado não só por lá, mas gerando reflexos em todo o mundo.
Bom dia, David. Bom dia, Bia. E um bom dia especial à nossa audiência. A questão do Irã e o conflito com os Estados Unidos não é uma equação simples. E não é uma equação simples por diversos dos seus elementos. Primeiro porque a questão do Estreito de Hormuz foi muito bem dito pelo Fabrício na reportagem e vale reiterar. Ali há um tráfego intenso de navios carregando petróleo mundo afora. E eu não preciso dizer, obviamente, da importância deste insumo para a economia mundial. Então, neste momento, há uma pressão do mundo em relação aos norte-americanos para que eles resolvam esta equação. Em segundo lugar, os Estados Unidos, especialmente Donald Trump, acharam que a fatura ali no Irã seria liquidada com muito mais facilidade. E não é o que tem acontecido. O regime iraniano não foi destituído, apesar da morte do seu líder, e aqueles que estão à frente do país têm feito a salvaguarda da estrutura do regime político, sem que os Estados Unidos, neste momento, tenham mecanismos, tenham ferramentas para transpor o que lá acontece. Em terceiro lugar, a partir do momento que o Irã foi atacado, eclodiram outras frentes de conflito no Oriente Médio, especialmente Israel e Líbano. E os Estados Unidos têm Israel seu principal aliado. E no momento que os Estados Unidos pediram para que Israel cessasse, mesmo que temporariamente, os ataques ao Líbano, isso não aconteceu. Israel, entre aspas, não obedeceu à determinação dos norte-americanos. Isso, obviamente, mostrou, estes três fatores, obviamente, mostraram fragilidade dos norte-americanos e de Donald Trump, o que não é bom no contexto atual. Então, eu confesso a você que essa primeira rodada não teve êxito e eu acho que as próximas rodadas também não terão. Os Estados Unidos precisarão de muitos esforços para atender o que o Irã pede, porque no fim do dia, neste momento, quem tem a vantagem política em termos de negociação são os iranianos.
Nelson Kobayashi também chegando ao vivo conosco para comentar esse assunto. 21 horas de negociação entre autoridades norte-americanas, autoridades iranianas e sem um acordo de paz, apesar desse presente momento de cessar fogo, que também é bastante questionado, né, Kobayashi? A gente fala muito sobre o Trump Always Chickens Out, que deu muito certo em várias estratégias, inclusive na iniciativa privada, enquanto administrador das próprias empresas, de sempre dobrar a aposta, depois recuar um pouquinho e conquistar aquilo que se buscava nas negociações. Mas quem assiste ou escuta o Jornal da Manhã já sabe que o Irã não se comporta como a Venezuela ou como outros países, o próprio Brasil, que foi atacado por meio de taxações e de sanções econômicas por Donald Trump. O Irã tem esse comportamento diferente de também dobrar a aposta. Então, mais do que analisar aqui a postura de Donald Trump nesse suposto fracasso ou derrota mediante essas negociações, eu gostaria também, Kobayashi, que você trouxesse a sua visão sobre o que nós podemos esperar do Irã nas próximas semanas. Bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia, David. Bom dia ao Acácio, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, há uma diferença de perfis muito gritante entre os iranianos e os americanos, principalmente entre Donald Trump e o regime iraniano. De um lado, a gente tem um jogador de pôquer nessa mesa. E do outro lado, a gente tem alguém com o livro sagrado deles na mão. A gente está falando de um regime teocrático, xiita, que tem ali questões agora até familiares, religiosas, para tomar as suas decisões. E de outro lado, Donald Trump está vendo essa situação se estreitando de uma maneira que não lhe agrada, porque isso tem pesado na sua popularidade lá no território interno americano, principalmente diante de muitas críticas e da proximidade das eleições de meio de mandato no legislativo. Então, o que se espera do Irã, aparentemente, nesse momento, é um posicionamento firme, sem blefes, como o do jogador de pôquer americano, sem essas bravatas que a gente vê muito presentes nas metodologias do Donald Trump. E quando a gente não vê um acordo se aproximando, o que se espera é de uma reação internacional, porque esse conflito não está adstrito aos interesses americanos e iranianos, ou israelenses, que sejam. Esse acordo está no radar de todo mundo, porque a gente está falando de uma crise no mercado de petróleo, a gente está falando de uma crise econômica, a gente está falando de muitos e muitos países que estão afetados com isso, e claro, a comunidade internacional também volta seus olhos para esse conflito, para as finalidades econômicas, claro, e também para as finalidades humanitárias, porque enquanto o conflito existir, subsistir, a gente vê pessoas sofrendo. Nós estamos falando de um conflito que está mirando matrizes energéticas, a gente está falando de um conflito que está mirando infraestrutura, pontes, inclusive isso está expressamente em algumas das ameaças de Donald Trump. Ou seja, a gente está chegando no nível de crimes de guerra e que certamente terão a sua reação também, apesar de toda a fragilidade dos organismos internacionais que seriam capazes de promover algum tipo de condenação ou sanção a esses envolvidos. O fato é, essa rodada de acordo não chegou a lugar nenhum. Esperamos que, de alguma forma, não se sabe qual, haja uma conciliação entre esses dois países para que não haja um agravamento ainda maior dessa crise.
Nós estamos atentos. Obrigada, Kobayashi e Acácio, porque por mais que o Brasil não se envolva militarmente com esse conflito, nós temos um contexto, uma avalanche econômica que recai sobre o nosso país. E falando sobre o Brasil, o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, o pré-candidato à presidência, senador, empataram tecnicamente na corrida eleitoral no segundo turno. O Pedro Trito traz os números para nós.
O presidente Lula vem perdendo vantagem no segundo turno das eleições deste ano, segundo pesquisa do Datafolha. Em um dos cenários, Lula foi numericamente ultrapassado por Flávio Bolsonaro. Quando a disputa ocorre contra Ronaldo Caiado ou Romeu Zema, o presidente já não apresenta uma vantagem expressiva. Os resultados configuram empates dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Para mais ou para menos. Em um cenário de primeiro turno, com todos os pré-candidatos à presidência, o presidente Lula aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 35%. Ronaldo Caiado registra 5%, enquanto Romeu Zema soma 4%, configurando empate técnico entre os dois. Renan Santos, do Missão, pontua com 2% das intenções de voto, enquanto Aldo Rebelo e Cabo Daciolo aparecem com 1%. Votos em branco ou nulos totalizam 10%, e 4% dos eleitores ainda não sabem quem votar. Em um possível segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o presidente aparece atrás. Flávio Bolsonaro soma 46% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45%. Nesse cenário, 8% dos eleitores afirmam votar em branco ou nulo, e 1% ainda não sabe em quem votar. Com outros concorrentes da direita, o presidente não apresenta grande vantagem. Em um cenário de segundo turno contra Ronaldo Caiado, Lula atinge 45% das intenções de voto, enquanto Caiado registra 42%. Nesse caso, 11% dos eleitores afirmam votar em branco ou nulo, e 2% ainda não decidiram em quem votar. Na disputa contra Romeu Zema, do Novo, Lula aparece com 45%, enquanto Zema fica atrás, com 42%. Nesse cenário, 11% dos eleitores dizem votar em branco ou nulo, e 2% ainda não sabe. A essa altura, o segundo turno é o cenário mais provável. Quando se excluem os nulos e brancos, que é a forma com que a Justiça Eleitoral contabiliza resultados de pleitos, Lula soma 45% dos votos válidos. Já seus adversários somados têm 55%. Para vencer a disputa, é preciso ter, no mínimo, 50% mais um dos votos válidos. Lula e Flávio seguem empatados tecnicamente.